programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolho com carinho cada um de vocês que acompanha conosco através da Rádio Arca da Aliança 93.5, através da Rádio Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9, através da Rádio São José de Mafra, 96.9 FM, também através das Web Rádio Na Presença de Deus, de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado, em Joinville. Nossa equipe está mais reduzida, então seja bem-vinda, Júlia.
Olá, Padre Gélio. Olá a todos que escutam o programa Vida Pastoral. Na semana passada, eu e a Carol estivemos aqui, né? O Eduardo ainda estava com a gente e a gente comentou, equipe completa. A partir de semana que vem, a equipe completa seria eu, Padre Gélio e Carol. Pois bem, Dona Carolina está já testada por 15 dias, então por 2 semanas, novamente, o programa não estará completo. Mas eu e Padre Gélio estaremos aqui com vocês para trazer notícias da nossa diocese. Principalmente hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ordenação episcopal do Monsenhor Adalberto, que acontece no próximo sábado. Também falar algumas programações para esse início de agosto, né, mês vocacional. E a gente lembra todas as vocações que acontecem, né, e que a gente vive no nosso dia a dia. E de forma especial fazer a leitura e a reflexão também do Evangelho deste final de semana. Então não é porque a equipe está reduzida que o programa Vida Pastoral não vai acontecer. Ele vai acontecer, talvez a gente vai falar um pouquinho menos, né, padre? Mas vamos continuar trazendo as notícias, novidades, enfim, tudo aquilo de bom que a nossa diocese tem para oferecer para você.
Com certeza, você ajuda a completar a equipe, você faz parte da equipe do nosso, então, Vida Pastoral. Possamos nós preparar o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia próxima a você, possa pegar no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 24 a 35.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, em verdade, eu vos digo, estais me procurando porque não viste sinais, mas porque cometestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Eles perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram, que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos iniciando o mês vocacional. Mês vocacional que tem como tema Igreja, uma sinfonia vocacional. e como lema, pedi, pois, ao Senhor da Messe. E nesse final de semana, esse primeiro domingo de agosto, é dedicado à vocação sacerdotal. Então, agradeça e reze pelo padre da sua paróquia, mas também por todos os padres que passaram também pela sua vida. A liturgia desse final de semana continua sobre o Evangelho de São João, capítulo 6, no qual Jesus se declara ser o pão da vida. A multidão entrou na barca e seguiu Jesus. Entrar na barca significa seguimento, porém nem sempre temos clareza do que significa esse seguimento. Muitos entram na barca por interesses próprios, buscando satisfazer necessidades pessoais. Essa multidão estava interessada no alimento, no pão. Recordando então que no Evangelho do domingo passado, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, por isso essa multidão segue Jesus. Eles seguem Jesus não porque perceberam sinais, mas porque comeram e ficaram saciados. Jesus repreende eles, dizendo: não trabalhem pelo alimento que se estraga, mas pelo alimento que dura pela vida eterna. Não é que Jesus estivesse dizendo que nós não devemos trabalhar para o nosso sustento, mas o que é prioridade para nós? Buscamos a vida eterna? Quantos seguem Jesus porque querem algo em troca? Por exemplo, uns querem cura, outros querem livramento, outros querem ficar rico, outros querem acertar a Mega Sena. E algumas pessoas, inclusive, fazem promessas para isso. Mas se o seu pedido não foi atendido, essa pessoa geralmente se revolta contra Deus. Então, que tipo de fé é esta? De barganha? Queremos que Deus sacia nossa fome, nossas vontades, mas nem se preocupamos se esta é a vontade de Deus e se estamos agindo corretamente também. Jesus já tinha ensinado através então da multiplicação dos pães a partilha, através dessa atitude desse menino que levou 5 pães e 2 peixes. Ou seja, do pouco que nós partilhamos, Deus faz muito. Foi também a partir do repartir o pão que os discípulos de Emaús reconheceram Jesus. Enquanto tivermos pessoas que só pensam em si mesmo, em acumular, em não partilhar, sem se preocupar com solidariedade, teremos pessoas que passam fome. E passam fome pode ser ao nosso lado, ou seja, na nossa cidade, seja no nosso país e no mundo todo também. Precisamos então de conversão. Também precisamos nos converter, principalmente nós que somos cristãos, católicos, porque devemos buscar aquilo que é essencial. E o que é essencial para nós? Jesus, que é o pão da vida. E que nós possamos ser alimentados por Ele, ou seja, pela Eucaristia, mas também pela Palavra, para que nós possamos continuar nossa peregrinação rumo à vida eterna.
Jesus Eucarístico, o pão do céu, o pão que dá vida eterna. Feliz aquele que o recebe.
Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o Rei dos Reis, o Salvador. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me dei por vós, só por amor. Este é meu corpo, toma e come. Este é meu sangue, toma e bebe. Revê revesti-vos de minha força, estejais em mim, eis que estou convosco até o fim. Eu venci o mundo, vos livrei do mal, tomei vossos pecados, deixei lá na cruz. Da morte tomou vossa dor. Venha, tenha coragem, eu sou o Senhor. Este é meu corpo, toma e come. Este é meu sangue, toma e bebe. Revesti-vos de força, estejais em mim, eis que estou convosco até o fim. Este é meu corpo, toma e come. Este é meu sangue, toma e bebe. Revesti-vos de força, estejais em mim, eis que estou convosco até o fim.
Jesus conosco até o fim.
No início do programa já comentei um pouquinho que este é o primeiro programa de agosto e em contrapartida também começamos o mês vocacional. E neste final de semana celebramos a vocação sacerdotal, né? A vocação principalmente dos nossos padres, que a gente em muitas missas presta homenagens, agradece a vocação deles, que nos conduzem sempre na nossa vocação também. Mas padre, conta um pouquinho pra gente sobre essa vocação, se quiser falar sobre a sua vocação também.
Isso, falar um pouquinho primeiramente então da minha vocação. Eu fui chamado pela primeira vez aos 13 anos, porém o meu chamado inicia-se antes também. Então meus pais tiveram 3 filhos no Rio Grande do Sul e um filho, 3 filhos no Rio Grande do Sul, e então eles não tinham terra própria e por isso moravam na terra do tio do meu pai. E estava tudo certo para comprar uma terra própria. De repente, a minha mãe disse para o meu pai que estava grávida. Então, houve aquela princípio de decepção. Ah, a gente não vai comprar a terra. E mais um filho. A gente não estava esperando um filho agora. Não foi planejado, vamos dizer assim. E por isso, eu tive uma certa dificuldade também de nascer. Era uma parteira que, então, realizava... E era minha tia, 20 anos mais velha que a minha mãe. Fez diversos partos. E ela disse para minha mãe, ó, eu já tentei o dia inteiro e ele... não vai nascer vivo. Então minha mãe rezou para Nossa Senhora de Fátima e por isso dali mais ou menos cerca de uma hora eu nasci. Então eu nasci 2 de janeiro de 1978. Então vamos dizer que a minha vocação nasceu ali porque a minha mãe então acabou rezando para Deus, entregando a minha vida, mas também minha vocação, dizendo assim, quando se ele viver não vai ser meu, vai ser de Deus e seja ele também aquilo que Deus quiser, se for para ser padre. E também entregou minha vocação a Nossa Senhora de Fátima, né? Resumindo um pouco da vocação. Mas aos 13 anos, eu recebi o primeiro convite, que foi de um primo meu, trabalhando numa lavoura de milho. Ele disse, Ogeli, por que você não vai para o seminário? E eu fiquei 2 dias, digamos assim, meu coração batendo forte, esse desejo, até que eu conversei com a minha mãe. Ó, eu vou falar com o pai, minha mãe Diva, meu pai Guilherme. Eu vou conversar com o pai que eu quero ir para o seminário. Eu já tinha 2 primos no seminário Agostinianos Descalços, em Toledo, no Paraná. Então minha mãe disse, ó, a gente não tem condições financeiras de enviar você para o seminário, igual nossos parentes, tá? Então eu fiquei triste, desanimado e rezei para Deus. E Deus disse no meu coração assim, quando você tiver condições, e puder ir, não tive que depender. Ali eu dependia, eu tinha 13 anos, dependia dos meus pais, né? Então, um pouco foi, digamos assim, deixado em stand-by essa vocação. 14 anos entrei no grupo de jovens, sempre fui muito atuante. 19 anos em morar em Joinville, então fui catequista, ministro, coordenador de grupo de jovens no bairro Fátima, em Joinville. E sempre recebendo convite para ir para o seminário. Então, e seja no próprio bispo Dom Orlando, do padre Ronck, de padres, também de seminaristas. E como é que foi esse momento para decidir? Na verdade, eu sempre fui de colocar Deus na parede, né? A gente vai falar um pouco do evangelho, que às vezes a gente quer fazer que Deus faça as nossas vontades. Mas se alguém me convidava para algum compromisso, eu dizia, me dá a oportunidade de estar rezando durante 30 dias para ver se essa é a vontade de Deus. E daí eu dizia, ó Deus, estão me convidando, te vira. Se é isso, então me mostre um sinal para que eu realmente possa assumir esse compromisso, porque eu acho que eu não tenho capacidade, que eu não vou conseguir. E Deus sempre foi mostrando ao longo dos diversos compromissos. Mas para o convite para o seminário, eu estava sempre fugindo. O meu ônibus passava na frente do seminário e eu sentia que ali era meu lugar. Daí eu dizia, já faço muita coisa na igreja, sou catequista, ministro, coordenador de jovem, já estou namorando, então essa não é minha vocação. Mas, diante de tanto convite, tinha um estágio no final do ano de 2000 e por isso um jovem me convidava e eu disse, não, vai ter que ter um sinal extraordinário. Alguém que nem saiba que eu trabalho na igreja tem que me convidar. Então, eu disse para Deus, acordando uma segunda-feira, só até sexta. Então, eu dei uma semana para Deus. E dizendo assim,
pressão, né, padre?
Coloquei pressão em Deus. Só uma semana, só até sexta. Por sábado, eu não vou mais para o seminário. E tenho que mostrar alguém que diga que essa é a minha vocação. Pedi na segunda, mas esqueci. Na quinta, eu tinha ajudado a arrumar o pinheiro de Natal, porque era final de ano. Encontrei uma jovem que ela participava antes no grupo de jovens, em 97, e depois nunca mais tinha visto. Ela disse que estava morando em outro bairro, não conseguia participar do grupo de jovens. Ela perguntou e o que eu estava fazendo. Eu disse, eu sou catequista, daí aquele grupo de jovens eu sou coordenador, e agora eu sou ministro também. Ela era muito mais tímida do que eu, e ela olhou nos meus olhos e disse, só está faltando uma coisa, você ir para o seminário para ser padre. Então foi algo tão forte que o meu coração, como tivesse corrido 50 quilômetros. Eu corri só 4 no mês de fevereiro esse ano, né? Mas como tivesse corrido 50. E assim que eu lembrei e contei para ela, desacelerou o meu coração. Mas à noite fui rezar e comecei a meditar. Será que foi a tua vontade? Será que não foi coincidência?
Será que foi um sinal mesmo?
Será que foi um sinal mesmo? Então eu disse para Deus, não vou. Então era ali numa sexta-feira, né? Chegou na outra terça-feira, eu acordando às 4 horas da manhã, começava a trabalhar às 5, eu disse para Deus, levantando, não, eu vou fazer a tua vontade. Se eu for ficar sempre querer fazer a minha, eu não vou ser feliz. E a tua vontade é para que eu vá para o seminário. Então eu estarei indo para o seminário. Não esse ano, porque daí era o último estágio, mas daí no ano 2021 comecei a fazer todos os encontros ocasionais e entrei no seminário então no ano 2022. Fui ordenado 2022. Em 2012. E por isso, agora, dia 31 de agosto, eu vou fazer... o ano, né?
O senhor entrou no seminário em 2002.
E fui ordenado em 2012. Isso. Por isso, agora, 31 de agosto, faço 12 anos... da ordenação presbiteral, que a gente diz assim, né?
Às vezes a gente coloca Deus contra a parede, né, padre? Pede sinal daqui, pede sinal dali. Uhum. E a gente fecha o olho, só abre um cantinho, assim, não querendo enxergar que ele realmente está mandando sinais. Mas tem coisas que não dá para fugir, né? O senhor não conseguiu fugir.
Tem uns que pedem e não recebe, daí fica brabo com Deus. Outros pedem, Deus mostra os sinais e a pessoa que não quer aceitar, né?
Não enxerga, né?
E falando em questão vocacional, né, uma certa curiosidade. Você sabe quantos padres tem na nossa diocese, Juliá?
Padre, de diocesanos já temos mais de 100, né?
Isso, na verdade nós estamos com 100 padres diocesanos. mais 57 padres religiosos. Mas qual a diferença disso? Então, dentro do nosso diocese, os diocesanos, então, o que é a diocese? É um território onde o bispo é responsável. E esse território, vamos dizer, vai de Barra Velha até Itaiópolis. São 18 municípios da nossa diocese. E nós temos 66 paróquias. Quem sabe ano que vem 67.
Spoiler já?
É spoiler. dizendo então que a diferença de diocesano e religioso. O religioso, ele deve obediência de modo especial, e quem faz a transferência de um padre religioso é o seu superior. Quais são as congregações religiosas que nós temos dentro da nossa diocese? Então, começando lá por Mafra, nós temos os padres vicentinos na paróquia São José de Mafra. E depois, nós temos em Joinville os padres orionitas na paróquia Nossa Senhora do Caravaggio. Nós temos duas paróquias chamadas Salesianas, a paróquia Santo Antônio, bairro Bom Retiro, em Joinville, e também a paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Massaranduba. Nós temos, então, 7 paróquias que são dos padres, a gente diz padres do sagrado, mas os padres deonianos. Então, nós temos paróquias em São Bento, aqui em Joinville, o Santuário, e paróquias em Jaraguá do Sul, que também são paróquias do sagrado. Claro, como religiosos, nós temos também ali os padres que são os franciscanos capuchinhos, porém eles não têm uma paróquia, ali é um noviciado, né? Então, acho que de congregações que nós temos masculinas, são essas no quais tem padres, né?
Tem legionários na diocese também?
Ah, isso, é verdadeiramente. Nós temos os legionários que ficam no território agora, da paróquia Nossa Senhora de Nossa Aparecida do quilômetro 4, né? Que daí...
E a paróquia do Caravaggio também tem...
Isso, daí eu já citei antes, daí são os orionitas,
né? Ah, é verdade.
Uhum. E então, assim, a diferença é que eles atuam dentro da nossa diocese, trabalham, devem trabalhar essa comunhão sempre com a diocese, porém quem faz a transferência deles é sempre o superior. Por exemplo, o superior dos padres deonianos mora em Corupá, dos padres salesianos mora então em Porto Alegre, né? Só para a gente ter um pouco de conhecimento também, né?
Padre, e quando a gente fala, por exemplo, em diáconos sempre são diocesanos.
Isso, os diáconos sempre, digamos assim, quem é o responsável pelos diáconos? É o bispo. Na nossa diocese ele delega o padre Ronck. Então, vamos dizer, os diáconos servem o bispo. Esse é o termo. Claro que eles atuam numa paróquia, mas eles podem trocar de paróquia e tudo mais, não tem algum problema nesse sentido. Eles atuam em uma paróquia, servem numa paróquia, né?
O senhor comentou, né, esses tempos, que faz parte do Conselho de Formadores, né, que é um conselho com os reitores dos seminários da nossa diocese. Hoje a diocese tem 3 seminários, né, o propedêutico, o filosófico e o teológico.
Isso, então no nosso seminário nós tínhamos 2 seminaristas propedeutas. Propedeuta significa preparação, mas agora no segundo semestre eles não estarão no seminário aqui ao lado da Cuia, na Rua dos Bombeiros. Porque eles foram, junto com o formador, com o reitor, o padre Ivan, transferidos para Brusque. Então, Brusque é o seminário de filosofia.
Padre Ivan levou os seminaristas na mala.
Isso, o padre Ivan levou na mala. Por quê? Porque o padre Alberto, então, foi nomeado como bispo da Diocese do Sul. Nós já vamos daqui a pouco falar sobre a ordenação dele. E ele era o reitor lá na filosofia. Por isso, o padre Ivan foi para lá. Começou as atividades esta semana, inclusive, e os seminaristas foram também. E então, de lá, eles têm formações com o próprio reitor, umas formações online também. Então, nós temos 2 na filosofia, 2 no propedêutico. Nós temos 8 seminaristas na etapa da filosofia, que são 3 anos de filosofia. Então, eles moram em Brusque e estudam lá. E nós temos 11 seminaristas, aliás, 13 seminaristas na teologia, que é a última etapa, são 4 anos. O reitor, então, é o padre Edson, e o seminário é em Florianópolis, né? Esses 4 anos de teologia.
E já que o senhor comentou sobre o Monsenhor Adalberto, neste horário que o programa está indo ao ar, na semana que vem, Monsenhor Adalberto já será Dom Adalberto. Porque no dia 10 de agosto, às 9 horas da manhã, acontece a missa de ordenação episcopal do Monsenhor Adalberto Donadelli Jr. É o primeiro padre diocesano da diocese de Joinville, depois de 50 anos, a ser nomeado bispo. Então, foi um evento que estávamos todos esperando e ansiosos para que acontecesse. Já ouvi alguns funcionários da Cúria falando que já passaram de tudo trabalhando aqui dentro. Já passaram pela morte de um bispo, já passaram pela posse de outro bispo. No caso, agora, estavam ansiosos por uma ordenação episcopal. Então, vamos ver o que vem pela frente, né? Esperamos que a próxima seja, sei lá, arquidiocese? Não sei, vamos esperar o que vai acontecer pela frente. Mas, padre, queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente como é que funciona esse processo de ordenação episcopal. É um evento novo na Diocese de Joinville. A gente sempre passa por ordenações diaconais, ordenações sacerdotais, mas episcopal é a primeira. Então, os ritos são diferentes? Como que acontece? Quem majoritariamente participa dessa ordenação? Conta um pouquinho pra gente do que vai acontecer.
A ordenação é um pouco parecida com uma ordenação, digamos assim, existem três graus de ordenação. A diaconal, a presbiteral e a episcopal. Então, só para a gente recordar, um arcebispo é só um título. Um cardeal é um título. Mesmo o Papa também é um título por ele ser o bispo de Roma. Mas, então, a ordenação antigamente chamava-se de sagração. Então, após o Concílio Vaticano II, 1965, a gente chama sempre de ordenação. A ordenação há necessidade de três bispos para ordenar um novo bispo. E por isso, quem serão os chamados bispos ordenantes? Esses três, eles são escolhidos por aquele que foi nomeado, pelo padre Adalberto, hoje a gente chama de Monsenhor. Então, o bispo principal é Dom Francisco. Também estarão presentes lá Dom Orlando Brandes, que é o segundo bispo ordenante. E o terceiro, Dom Onésimo, que já foi bispo então, de Rio do Sul. Então, esses três que vão estar, vamos dizer assim, presidindo a celebração. Mas a celebração conta também com todos os bispos do regional da nossa diocese. Também existem os chamados padres auxiliares. E daí foi cuidado do padre Ronchi e o padre também Edson, nesse sentido, para estar presente. E a celebração também acontece, a unção. Um dos momentos mais fortes é a unção com óleo sobre a cabeça, então, do ordenado. Então, sobre a cabeça do padre Adalberto. Então, antes era ungido as mãos nesse sentido.
É isso que eu ia perguntar. Na ordenação sacerdotal é as mãos. Então, no episcopal, ele é ungido na cabeça, é isso?
Isso. Então, você possa também, assim, o padre não vai falar tudo hoje, mas você possa acompanhar, você que puder participar da ordenação no dia 10, às 9 horas da manhã, mas se você não puder, poderá acompanhar então pelo YouTube da nossa Diocese de Joinville e também vai poder acompanhar pela TV Evangelizar, não é verdade, Juliana?
Exatamente, a Diocese de Joinville vai transmitir ao vivo a ordenação às 9 horas da manhã pelo YouTube, então é só você pesquisar por Diocese de Joinville e acompanhar ao vivo a ordenação episcopal. E pela TV Evangelizar, vai ter reprise às 5 horas da tarde do sábado, dia 10. Então, se de manhã você não conseguir assistir ao vivo pelo canal do YouTube da Diocese, ou se você já assistiu pelo YouTube, mas quer ver alguns momentos de novo, às 5 horas da tarde, a TV Evangelizar vai reprisar para todo o país em rede aberta. Então, você também vai poder acompanhar, mais uma vez, a ordenação episcopal do Padre Adalberto. A gente fica muito feliz, né, padre? Como comunicação, já até comentei antes um pouquinho, a gente estava ansioso, esperando para ter uma notícia dessa, para dar uma movimentada, ter uma novidade para a gente contar. E a gente vê como as pessoas ficam felizes de saber que desta terra, né, dessa diocese, surgiram tantas vocações e uma delas até nomeada bispo. Então, é um momento muito especial.
Muito especial para a diocese, né? Inclusive, programas atrás que nós fizemos, assim, no próprio, um dia depois da nomeação, na verdade, entrevistamos o Padre Alberto e também o Dom Francisco, e ele falava desse momento especial e como acontece também, falava ali como acontece os chamados escrutínio, os nomes que são enviados para a nunciatura, que vai para o Papa e depois retorna também. Depois o núncio acaba ligando para esse que é escolhido pelo Papa, perguntando se ele aceita. Então, momentos especiais que a gente foi vivendo e quem sabe a gente coloca uns pedacinhos para novamente para frente, para a gente estar revivendo essa entrevista com o Monsenhor Adalberto, né? E assim, essa expectativa de todos os padres da nossa diocese, né? Alguém entre nós foi escolhido e não vai para tão longe, né? Vai para Rio do Sul e com certeza também todos nós somos convidados a rezar por essa nova missão, então, do Monsenhor Adalberto, né?
E para quem ficou curioso, a posse dele em Rio do Sul, que é a diocese para onde ele foi nomeado, né? Será no dia 24 de agosto, às 10 horas da manhã, na Catedral de Rio do Sul. Então é claro que a Diocese de Rio do Sul estará em peso para acolher e receber o novo bispo, mas também tenho certeza que pessoas daqui de Joinville irão e vão se fazer presente também na missa de posse. Então fica aí o convite para todos, tanto na missa de ordenação, quanto para a missa de posse do Monsenhor Adalberto Donadelli Júnior. No caso, já vai ser Dom Adalberto, né? Pra gente aí se acostumando um pouquinho.
Nós já fizemos a reflexão do Evangelho desse final de semana, que nos convida a perceber Jesus como o verdadeiro pão da vida. Mas também conversamos um pouquinho sobre o mês vocacional, também sobre a ordenação episcopal do Monsenhor Adalberto, que será agora no dia 10 de agosto. E vamos então agora nesse momento para o quadro de notícias da nossa diocese.
Notícias da Diocese.
Hoje as notícias, então, eu e o Padre Gelli vamos dividir, ele vai dividir esse momento comigo do programa Vida Pastoral para vocês não enjoarem só da minha voz lendo as notícias, mas a gente vai começar falando da festa do Senhor Bom Jesus de Araquari, que já está acontecendo e terá um show nacional no próximo dia 6 de agosto. Segunda-feira? Não. Terça-feira, dia 6 de agosto. Então, no dia 6 é celebrado o Dia do Senhor Bom Jesus, lá em Araquari. E neste ano, a edição de número 171 da festa tem programações festivas que já começaram no dia 28 de julho e se estendem até o dia 6 de agosto, próxima terça-feira. No dia da grande festa, a programação conta com diversas missas, barraquinhas de quitutes e lembrancinhas, além de um show nacional com o padre Fábio de Melo na frente da paróquia, e o show ainda é gratuito para todos os que quiserem participar. Os festejos, como eu comentei, já se iniciaram no dia 28 de julho. Hoje, dia 3, haverá missa às 10 da manhã e às 15 horas da tarde. Na missa das 15 horas, terá a bênção da saúde. Ainda terá venda de churrasco e mais informações você pode conversar diretamente com a secretaria paroquial. E amanhã, dia 4, às 8 horas, tem a missa com envio dos ministros. Às 16 horas, é a missa com bênção e carreata de carros antigos. Ainda terá churrasco festivo também. E como eu comentei antes, mais informações pode conversar diretamente com a secretaria paroquial. Mas já falando do dia 6 de agosto, o padre, o senhor quer falar pra gente como é que vai ser a programação?
Isso, a primeira missa no dia 6, às 6 horas da manhã, será presidida pelo padre Pedro Bastos. E também, nesse momento, a entrega das relíquias do manto do Bom Jesus. Já também teremos missa às 8 horas, com o padre Denir José Ronchi. Também às 10 horas, presidida pelo pároco, então, padre Jacques Rampelotti. E ao meio-dia, missa presidida pelo Monsenhor José Chafir. Também temos mais missa, temos às 15 horas, com Dom Anuar Batiste, arcebispo emérito de Maringá, e depois, às 16h30, terá procissão em honra ao padroeiro. Às 18 horas, também a procissão e show gratuito do padre Fábio de Melo, então em frente ao Santuário Senhor Bom Jesus. Lembrando que das 8 às 14h30, haverá atendimento de confissões nas dependências da Igreja Matriz, inclusive eu estarei lá ajudando também nas confissões.
E falando em festa do Senhor Bom Jesus, a gente também vai falar aqui a programação desta festa que acontece na paróquia de Guaramirim. Então, também começou no dia 28 de julho e se estende até o dia 6, onde a paróquia se reúne para celebrar seu padroeiro. Este ano, o tema da festa da paróquia Senhor Bom Jesus lá em Guaramirim tem como tema: Senhor, ensina-nos a rezar. A festividade promete momentos de fé, oração e confraternização. E vamos lá para a programação desta festa. Hoje, já no sétimo dia da novena, tem venda de pastel e bolo até as 16 horas da tarde. Também já aconteceu às 10 horas da manhã uma missa com as crianças e tem brinquedos infláveis também até as 16. Às 2 horas acontece a bênção nos carros, às 17 a missa com o pároco, o padre Fábio Almeida, e às 19 horas um jantar dançante, que é R$40 por pessoa. Já amanhã, dia 4 de agosto, oitavo dia da novena, tem missa às 6 horas da manhã, às 10 horas da manhã, e almoço com churrasco a R$ 50,00 e galeto a R$ 30,00. Após o almoço, haverá um show de prêmios e também brinquedos infláveis. Às 18 horas, tem missa com o Padre Dúcio. Já no dia 5, o nono dia, último dia da novena, às 19h30 é missa com o Padre Lucas. E no dia 6, o dia do Senhor Bom Jesus, a missa será às 6, às 12 e às 15 horas. Às 19h acontece uma procissão luminosa e a Santa Missa presidida pelo Padre Ronchi. Essa será a noite da partilha, então todos são convidados a levar um doce ou um salgado para celebrarem juntos o dia do Senhor Bom Jesus.
Formação do Inário no mês de agosto. No dia 18 de maio, a Diocese de Joinville lançou o Inário Virtual, plataforma que será de grande importância para a pastoral litúrgica e ministérios de música, mas também para todos que gostam de música e de canções litúrgicas, então, para a Santa Missa. Para todos interessados em aprender um pouco mais sobre cantar bem a missa, a Diocese dispõe de formações em todas as comarcas. Algumas paróquias se juntam, então, para essa formação. Vamos lá, dia 9 de agosto e dia 16, então, são duas sexta-feiras. E das 19h30 às 21h30... a formação acontece, então, local da formação, paróquia Santa Luzia, Panaguamirim. Estarão nesse local três paróquias: São Miguel Arcanjo, Panaguamirim, São Francisco de Assis, Ademar Garcia e, claro, a paróquia Colli Santa Luzia. Já no dia 17, daí no sábado, das 13h30 às 17h30, acontece a formação no Santuário Sagrado Coração de Jesus, no Bucarém, e a paróquia, então, estarão lá presentes: paróquia Nossa Senhora do Caravaggio, São José Operário, Nossa Senhora do Rosário e também, claro, os que pertencem ao Santuário Sagrado Coração de Jesus. Lembrando que as formações acontecerão até novembro, então confira o calendário de formações no site da Diocese.
E falando em formações, já começaram na Diocese de Joinville as formações sobre as equipes executivas de administração e economia, a EEAE. Então, a Diocese de Joinville começou mais uma etapa no projeto de revitalização dos conselhos missionários pastorais, o CMPP e o CMPC. A primeira parte aconteceu lá em 2022, com formações em todas as paróquias da Diocese, onde o objetivo principal era revitalizar e estruturar os conselhos missionários pastorais paroquiais e os conselhos missionários pastorais de comunidades. Mas se antes o assunto era pastoral, agora é a vez de ter o foco totalmente voltado para a administração e economia das paróquias e comunidades. Nessa segunda etapa do projeto, será abordado principalmente a implementação das equipes executivas de administração e economia nas comunidades da Diocese de Joinville. A partir de julho, todas as paróquias da Diocese irão receber a formação sobre este assunto. Em todos os locais, o horário da formação será das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Algumas paróquias, né, que vão receber a formação ainda este ano e outras vão receber no início do ano que vem. Em agosto, haverá apenas um dia de formação, que será no dia 17 e será na comarca Joinville Sul. O local será na paróquia Cristo Ressuscitado, no bairro Floresta, e vão participar as paróquias Nossa Senhora de Belém, do Bemevalde, Nossa Senhora Aparecida, do quilômetro 4, e, é claro, o anfitriã, paróquia Cristo Ressuscitado do bairro Floresta.
Como falamos no início, estamos no mês vocacional. E vocês recordam, então, que no ano passado a Diocese fez a Festa das Vocações. Em torno de 6 mil pessoas participou em São Bento. Por isso, queremos sempre dar continuidade à Festa das Vocações, mas esse ano é de forma comarcal. Então, você possa, então, perceber aonde na sua comarca estará acontecendo a festa das vocações. E a festa acontecerá, então, com momentos de oração, testemunhos, adoração ao Santíssimo Sacramento, apresentações musicais. Os participantes se reunirão em uma tarde repleta de unidade. Durante o evento serão lembradas todas as vocações, a vocação sacerdotal, matrimonial, religiosa e leiga também. Então não perca. Então não é só para jovem, é para jovem, para criança, para adulto, para quem tem vocação. Você tem vocação? Todos nós temos. Então você também é convidado. Então confira os locais que acontecerão a festa das vocações. Todas serão um dia, quase todas, só uma comarca dia 25. Cinco comarcas então acontecerão no dia 18 e uma comarca no dia 25. Dia 18, Joinville Sul, será na comunidade Arca da Aliança, na Casa Mãe. Então a missa será às 16 horas. Todos os encontros começarão a partir de 13h30, 14 horas. E a missa será presidida então pelo padre Adenir José Ronque. E também terá um show com a banda da Arca da Aliança. Ministério da Arca da Aliança. No Joinville, Comarca Norte, então o local será na Paróquia Nossa Senhora Medianeira, na Rua 15, no Vila Nova, a missa às 16, presidida pelo Padre Gabriel Valentim, e o show do Ministério Marcas da Promessa. Também no dia 18 de agosto, também iniciando às 14, agora na Comarca São Francisco do Sul. Será lá na comunidade Nossa Senhora do Rocio e em São Francisco, a missa às 16 horas, presidida pelo padre Gélio Silva do Nascimento.
Olha, acho que eu conheço esse padre.
Acho que eu também conheço. E a apresentação também musical de ministérios locais. Em Jaraguá do Sul, a festa das vocações acontecerá na comunidade de São Luís Gonzaga, que pertence então à paróquia São Sebastião. E a missa será às 15 horas, presidida pelo padre Ivan Lopes, show do Ministério Vida em Cristo. Na comarca de Mafra, também no dia 18, iniciando às 13h30, o evento acontecerá no Santuário Nossa Senhora Aparecida. E a missa às 16 horas, presidida pelo padre Alessandro Borges, que é o responsável pelo SAVE, e o show do Ministério Servos de Cristo. É a última comarca, São Bento do Sul. Então essa não acontece no dia 18, mas no outro final de semana, que é 25 de agosto. Também inicia às 14 horas, o local é a paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Oxford, São Bento. A missa às 16 horas, presidida pelo padre Alessandro Giovanni Borges. Então, não perca a oportunidade de estar participando. Lembrando, novamente, inicia sempre por volta de 13h30 e 14 horas. E ela conclui, se tem a missa às 16, ainda depois também tem um show de música, quem puder permanecer também, né?
Dom Francisco explicou numa última reunião que a gente teve com ele, que ano passado a ideia é ter começado uma tradição, talvez na diocese. Ano passado tivemos a festa das vocações a nível diocesano, esse ano será a festa das vocações a nível comarcal, e ano que vem será a nível paroquial. Na próxima... possivelmente uma diocesana de novo, padre?
Isso, com certeza. Então, ano que vem, paroquial, 2025. Provavelmente em 2026 a gente faça também um evento diocesano da Festa das Vocações. Né?
Um evento véspera quase de centenário. Isso. Então já é para preparar o coração.
Em fevereiro de 2027, aí vem nosso centenário. Dia 6 e 7 de fevereiro de 2027 estaremos celebrando. Claro que a data oficial... 17 de janeiro. Mas muita gente está na praia, muita gente está de férias, por isso será dia 6 e 7. E mais tarde, após a nossa Assembleia de Suzano, a gente já começa a divulgar alguma coisa.
Essa data aí foi um spoiler bem grande que o Padre Gelli já trouxe para o Vida Pastoral. Então já serve para deixar anotado na agenda. 2027, a gente pensa que tá longe, né? Mas passa muito rápido. Então, se a gente já tá se programando agora, né, Padre? Para 2027. Meu Deus, e olha que a gente tem coisa em agosto de 2024, imagina até 2027. Mas enfim, só para dar uma última lembrada com uma última notícia, falamos no bloco anterior, mas sábado que vem, dia 10 de agosto, às 9 horas da manhã, ordenação episcopal do Monsenhor Adalberto Donadelli Júnior, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Costa Silva, em Joinville. Então, caso você queira participar presencialmente, você está super convidado para a ordenação, mas caso queira acompanhar a ordenação também ao vivo da sua casa, irá ser transmitida ao vivo pelo YouTube da Diocese de Joinville e reprisada às 5 horas da tarde, em canal aberto, né, pela TV Evangelizar. Então você tem muitas formas aí de acompanhar esse momento tão importante para a Diocese de Joinville.
Aniversariantes da semana.
Começando os aniversariantes dessa semana, de 3 a 9 de agosto. Nesse dia 3 de agosto, faz mais um ano de vida, o padre José Irineu Victor, que está em experiência na Diocese de Paranavaí. Já no dia 6 de agosto, temos 3 aniversariantes, começando pelo aniversariante de nascimento, que é o padre Francisco Senen, do noviciado Nossa Senhora de Fátima. E como ordenação, fazem mais um ano de ordenação sacerdotal, o padre Daniel, do noviciado São Francisco de Assis, e o padre Otávio, que é pároco da paróquia São Sebastião, do bairro Iririú.
Então, parabenizando os padres que celebram o dom da vida ou também da ordenação, mas também você que celebra o seu matrimônio, celebra também a data de aniversário. Que Deus abençoe a você e sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade.
E agora a gente começa os santos dessa semana, né? Nesse dia 3 é dia de Santa Lídia. O culto a Santa Lídia é uma das tradições mais antigas da igreja. A sua casa foi a primeira igreja fundada na Europa por São Paulo. Ela viveu por volta do ano de 55 e ela veio da Grécia Asiática e instalou-se com o seu comércio em Filipos, um porto localizado no Mar Egeu.
Também celebramos no dia 4, dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. Desde a infância ele dizia que queria ser sacerdote. A fama de santidade de São João Maria Batista Vianney percorreu toda a Europa. Muitas pessoas vinham até a paróquia de Arns, pequena cidade da França, para ver o padre e para confessar-se com ele. Ele que viveu na França é um grande exemplo de dedicação sacerdotal.
Neste dia 5 de agosto, a gente não celebra um santo, mas se celebra a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Santa Maria Maior é a primeira basílica do Ocidente que é dedicada à Virgem Maria e uma das mais belas e adornadas de Roma. Segundo a tradição, nela se encontra um relicário com um fragmento da manjedoura do Menino Jesus. Nela também foi realizado o primeiro presépio que se tem notícia da igreja e por isso ficou conhecida como Basílica de Santa Maria do Presépio. Na basílica encontram-se os primeiros e mais ricos mosaicos alusivos à Nossa Senhora e é de fato um dos maiores e mais belos santuários marianos de toda a cristandade. Inclusive, nessa basílica, a história conta que aconteceu um milagre, né, padre? De ter neve em pleno verão europeu.
Isso, é um fato bastante marcante, né?
Tanto que tem a santa que é Santa Maria das Neves, que é justamente por causa desse fato.
Celebramos dia 6 de agosto, festa da Transfiguração do Senhor. A festa da Transfiguração recorda a dedicação das basílicas do Monte Tabor, celebrada desde o fim do século V. A Transfiguração é, portanto, uma teofania, ou seja, uma manifestação tanto da vida divina de Cristo como também da Trindade. Jesus foi transfigurado aos olhos dos seus discípulos, e até mesmo os olhos dos discípulos foram transfigurados, no sentido de uma transformação de sua capacidade de ver, contemplar, para ser capaz de encontrar Cristo, a glória de Deus, através do Espírito Santo.
No dia 7 é dia de São Sisto II, ele que foi Papa e também seus companheiros diáconos. O Santo Papa Sisto II, a quem celebramos neste dia, foi um dos homens que soube transformar o terrível em glória, né? A partir do seu testemunho de fé, de amor e de esperança em Cristo. Ele pertence à lista de 5 consecutivos papas que foram mártires. São Sisto II governou a igreja durante um ano, de 257 a 258, e neste tempo semeou a paz e a unidade no seio da igreja de Cristo. A história conta que ele foi morto, né? E 5 diáconos que estavam acompanhando também foram martirizados e mortos no mesmo dia. Ele viveu mais ou menos, né? Ele nasceu por volta de 220, por aí.
Dia 8 celebramos São Domingo de Guzmão. Foi fundador das Ordens dos Pregadores. Na sua família havia um tio sacerdote. Assim, a vontade de evangelizar já estava presente desde a infância. Domingo dedicou-se aos estudos, tornando-se uma pessoa muito culta. Mas aos 24 anos, o chamado ao sacerdócio foi o maior e Domingos começou a fazer parte dos canônicos da Catedral de Osma. Ele viveu, então, e nasceu na Castela Velha, em torno de 1170, na Espanha. E, de modo especial, São Domingo de Guzmão é aquele que ajudou a propagar, então, ou até iniciar, podemos dizer assim, a questão da oração do terço, né?
E encerrando essa lista, no dia 9 de agosto, é dia de Santa Teresa Benedita da Cruz. Durante a adolescência, ela que também era, o nome de batismo era Edith, teve uma crise e se afastou de Deus. Dedicou a vida inteira aos estudos na Universidade de Breslau, tendo como uma meta a filosofia. A sua conversão, né, aconteceu em 1921, quando ela leu a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila durante uma noite. Abre aspas. Quando fechei o livro, disse para mim mesma, é esta a verdade, declarou Santa Teresa Benedita da Cruz mais tarde. Ela recebeu o batismo e a crisma ainda em 1922, contra a vontade dos seus pais, mas ela nunca renegou as raízes dela, né, que eram raízes judaicas. Ela usou seus dons acadêmicos para servir a Deus, tornou-se professora e irmã carmelita em Colônia, no ano de 1934, e assumiu o nome de Teresa Benedita da Cruz. Ela nasceu em Breslávia, na Baixa Silésia, na Polônia, em 1891.
E como a gente falava em outras edições, algum desses santos, a gente provavelmente que eu lembro que a gente tem de como comunidades, nós só temos na paróquia Santa Luzia, tem uma comunidade de São Domingo de Guzmão. Mas acho que nós não temos nenhuma comunidade como Santa Teresa Benedita da Cruz, nem com São Sisto.
Nem São João Maria Vianney, né, padre? Que é um padre conhecido.
Sim, tem dioceses que tem até paróquias como São João Maria Vianney.
A gente fala bastante dele pelo quesito vocacional, né? Mas acho que como comunidades não lembro de termos uma.
Fica a dica.
Vai que vem mais uma nova por aí.
Isso, agradecendo a todos que nos acompanharam. Passo a palavra para a Júlia para o seu recadinho final.
Agradeço a todos que acompanharam essa edição de número 413 do programa Vida Pastoral. Agradeço ao Padre Gélio por ser minha companhia neste programa. Nós que vamos assumir aí por 2 semanas a locução deste programa. Mas já reforço o convite a todos vocês para a ordenação da semana que vem. Estaremos lá em peso, né? A Cúria Diocesana preparadíssima para esse momento tão importante. Mas também deixo o convite aqui para que todos possam viver este mês de agosto como forma de discernimento também, né? Como o padre comentou um pouquinho no relato dele, às vezes a gente questiona tanto a Deus, a gente pede tanto um sinal, mas a gente não quer enxergar um sinal. Então que esse mês de agosto sirva para mostrar para a gente qual que é a nossa vocação. Se a gente ainda tem dúvidas, se a gente ainda não discerniu, se a gente ainda não decidiu, ainda dá tempo. Então vamos acalmar nosso coração, vamos rezar, vamos pedir, mas vamos enxergar aquilo que Deus nos fala. Não adianta a gente pressionar igual o padre fez e a gente não querer enxergar as respostas que nos são dadas. Então é isso, fica aí o meu convite para que a gente possa levar este mês de agosto da forma como tem que ser, pensando em cada vocação.
Isso, então, eu volto a dizer, né? Reze pelo seu padre, agradeça também por ele, por todos os padres que passaram também pela sua vida, desde aquele que batizou, aquele que deu a Eucaristia pela primeira vez, quem sabe não foi o bispo, foi um padre que ele crismou também, mas agradecer então a cada padre que atendeu confissão, cada padre que também te visitou quando estava doente, Quem sabe o padre não visitou a sua casa, mas com certeza tem rezado também por ti e ao contato que você tem também nas próprias comunidades. E que pedir que Deus desperte cada vez mais santas vocações para a nossa diocese, de modo especial a vocação presbiteral, a vocação de ser padre para a igreja também. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de São João Maria Vianney, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.